A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo, aqui na sua WJFD 97.3 FM e também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Pedro continua nesta zona da Costa Leste. Uma vez mais, bem-vindo. Como é que vai o ponto da situação neste encontro com Joseph Biden e também Vladimir Putin?
Jorge, a visita do Presidente da Europa foi agitada, teve pontos altos, sem dúvida. No geral, podemos dizer que foi uma visita bem-sucedida. Uhum. A nível da União Europeia, houve progressos, sobretudo a nível dos problemas que existiam anteriormente das chamadas tarifas de importação, que ficaram agora mais reduzidas e a facilitar as trocas comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Por outro lado, houve um reforço da política internacional, sobretudo dos parceiros da NATO. Ponto alto da visita, não tanto a nível dos acordos internacionais, foi o encontro de Joseph Biden com a Rainha da Inglaterra, que de facto atraiu muito as atenções. Foi a primeira vez que a Rainha teve uma cerimónia oficial depois do falecimento do Príncipe Felipe e, portanto, houve aqui um momento especial. Ela, que é sem dúvida uma pessoa marcante na política europeia. E terminaria exatamente com a tua chamada em relação a Vladimir Putin. Era um encontro esperado, foi o último desta viagem. Foi um encontro que trouxe um tom de diplomacia à relação entre Estados Unidos e Rússia. Tom de diplomacia em que dois velhos ratos da política estiveram frente a frente e demonstraram exatamente essa sua capacidade de dialogar. Pontos conseguidos, de fato, a nível da redução de armamento ao compromisso de voltarem à mesa das negociações. Isto é muito bom porque estava a haver um regresso ao sistema belicista de armas atómicas até que estavam a ser recuperadas e, portanto, é bom que haja aqui uma paragem. Infelizmente, a nível dos chamados ciberataques e até mesmo da questão da oposição e da democracia na Rússia, aí houve poucos avanços, mas Joe Biden deixou muito claramente marcada a agenda americana em que sempre que os americanos descobrirem que há qualquer pirata com origem na Rússia, os americanos vão agir exatamente pagando na mesma moeda. Putin sabe exatamente o que vem a seguir.
Pelo menos foi avisado. Muito bem, o Presidente aposta na alta tecnologia para a América, continua na frente da economia mundial. Isto acaba por ser também uma grande notícia.
O Gabinete da Presidência da Casa Branca, eles criaram um grupo de trabalho sobre inteligência artificial. Bom, o que é inteligência artificial? Tudo o que tem a ver com robótica, máquinas inteligentes, não só computadores, telefones, mas mesmo automóveis, eletrodomésticos. E, portanto, a inteligência artificial é uma área de alta tecnologia que os economistas consideram a próxima revolução na produção de bens e serviços. Bom, o objetivo deste grupo é estabelecer uma estratégia para expandir o acesso a recursos, aumentar oportunidades de educação para o avanço da inteligência artificial. O próprio presidente já tinha dito que a inteligência artificial é um dos grandes objetivos para podermos continuar na liderança da economia mundial. 12 pessoas fazem parte dessa comissão, entre elas uma senhora portuguesa, que se chama Daniela Braga, ela é natural do Porto, vive em Seattle, Washington, e a senhora Braga é presidente da Defined Crowd, uma startup especializada em inteligência artificial. E essa empresa, em 2019, foi nomeada uma das 100 melhores empresas de inteligência artificial no mundo.
Interessante. Pedro, hoje também é um dia muito especial. Isto foi tiro e queda, ontem foi assinado, hoje é feriado. Juneteenth, estamos a celebrar o quê?
Jorge, é tempo de mudança. Estamos a celebrar o fim da escravatura, mas repara, o Presidente Lincoln, 2 anos antes, desta declaração já tinha estabelecido a Declaração de Emancipação, que estabelecia que em todos os Estados Confederados, os Estados do Sul, acabava a escravatura. Ora, veio a Guerra Civil e, efetivamente, enquanto os Estados do Sul puderam, nunca implementaram. Ora, quando as tropas do Norte estão a libertar o Texas, que é exatamente a 19 de junho, é nessa data que é dada a notícia. Vocês são livres! E exatamente é o que celebra o Juneteenth, é exatamente a celebração da libertação dos escravos no Texas e, claro, a libertação dos escravos em todos os Estados Unidos.
Aqui está o primeiro feriado do Juneteenth e nós aqui também a fazer referência na visão de Washington com Pedro Bicudo para a WGFD 97.3 e Rádio Atlântida R80 nos Açores. Pedro, temos aqui uma pergunta que talvez poderia ser a pergunta de muita gente. Vem da senhora Jenny Martins Jones, de Taunton. Diz que vai visitar os Açores na próxima semana. O seu marido é americano. Ele pode viajar para Portugal? Tem que fazer o teste ao Covid para viajar? Como é que é?
Senhora Martin Jones, muito obrigado pela sua pergunta. Jorge, é verdade, é um tema muito prático.
Uhum.
E é interessante reparar. A lei está a mudar rapidamente. As indicações de é preciso fazer teste, não é preciso, quais são as condições, tudo isso está a mudar rapidamente. Primeiro, sim senhora, o seu marido pode viajar à vontade para Portugal sendo americano. Esta semana foi aberta, portanto, a todos os cidadãos americanos a fronteira para Portugal. Bom, mas é preciso fazer teste. Aliás, antes era preciso fazer, havia o teste, o chamado PCR. PCR é um teste que permite definir claramente se a pessoa está ou não infectada com Covid e este teste tinha que ser feito 72 horas antes de viajar para Portugal. Esta semana saiu uma nova regulação. Podem também fazer o chamado teste rápido de Covid e, portanto, 24 horas antes fazem o teste rápido e apresentam depois na entrada em Portugal o resultado deste teste. Bom, quando as pessoas regressam, têm também que apresentar, na entrada nos Estados Unidos, um documento a provar que fizeram o teste. E este teste, normalmente, no caso americano, terá que ser de 72 horas antes para poder entrar. Bom, eu estou a dar essa informação, Jorge, mas essa informação pode mudar de um dia para o outro. Neste momento na Europa, já se está a trabalhar no chamado passaporte digital de vacinação. O que é que isso significa? Que os europeus estão a estabelecer um passaporte, um documento, que a pessoa pode levar na passagem de um país para o outro sem ter que fazer teste porque já foi vacinado. Bom, tudo indica que mais para o final do mês, pensamos que à volta de 27 de junho, haverá novas indicações e sabemos de certeza que vai haver alterações. Uma das alterações é que os cidadãos europeus a viajar dentro da Europa com este passaporte de vacinação não precisam de testes e muito possivelmente os Estados Unidos também aceitarão este passaporte nos que venham da Europa para os Estados Unidos. Mas, Jorge, é preciso estar atento. Estas medidas estão a mudar de um dia para o outro e, portanto, vamos procurar informar em cima da hora, de maneira que o grande número de visitantes a Portugal e, claro, depois de regressantes, possam ter todas as informações para se poderem movimentar.
Muito bem, espero bem que a senhora Jenny Martins Jones e não só tenha ficado esclarecida com esta informação. Pedro, quanto à inflação a subir, isto vai trazer consequências, certamente.
Ô Jorge, a inflação sobe e mexe com toda a economia. Bom, o que é a inflação? A inflação é quando o dólar que eu ganho hoje, amanhã já não compra o mesmo número de coisas que eu comprava ontem. Isto é, o valor do dólar vai baixando porque o valor dos bens, da comida, da gasolina, vão subindo. Isto é, o pão que custava um dólar o ano passado e que vai custar um dólar e 25 este ano, no fundo, eu estou a ganhar a mesma coisa e estou a pagar mais. Portanto, a inflação é um mecanismo de reajustamento da economia em que a produção e o custo dos bens está constantemente a ser reajustado. E, portanto, o preço das coisas, o preço, enfim, dos bens, dos serviços vão subindo. Claro, nós também esperamos que o preço pago pelo trabalho também possa ir subindo, mas esse normalmente sobe mais devagar, como nós sabemos.
Uhum.
Mas pronto, este é o perigo maior, é as pessoas continuarem a ganhar quase a mesma coisa e o custo dos bens e dos serviços subirem e, portanto, o chamado poder de compra vai baixar. Isto é, mesmo que eu ganhe o mesmo salário, como eu tenho que pagar mais dinheiro pelo pão, pelas galinhas, pela gasolina, na realidade o custo de vida sobe e eu ganho menos. Bom, ao mesmo tempo, os governos procuram controlar para que a inflação não suba. E como é que eles controlam? O governo controla basicamente com as chamadas taxas de juro. Neste momento as taxas de juro são muito baixas. Isto é, ir buscar dinheiro ao banco para comprar uma casa, para comprar um carro, é barato. O juro é muito baixo. E por isso há tendência para os preços subirem. Ora, o governo o que faz? Aumenta a taxa de juro, já não é tão fácil arranjar dinheiro emprestado e aí os preços ficam mais sob controle. Mas atenção, a inflação é um problema grande das economias. E esse problema grande ataca sobretudo os peixes mais pequenos. Como diz a velha história, quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão.
É verdade, e os nossos irmãos brasileiros têm uma frase muito gira para isso, que é, epá, estão mexendo no meu bolso.
Estão mexendo no meu bolso. É verdade, Jorge.
Pedro, as pessoas estão a voltar ao trabalho lentamente, mas ao fim e ao cabo ainda não é aquilo que se previa. Como é que está o desemprego neste momento?
Oh, Jorge, é muito interessante porque há um regresso, mas é um regresso vagaroso e é um regresso em que as pessoas não estão a voltar à mesma profissão. Portanto, há aqui duas tendências. Primeiro, há um regresso devagar, há grande procura de empregados, a procura de mão de obra é muito grande, mas as pessoas já não estão a reagir como no passado. Por duas razões. Primeiro, em parte porque continuam a receber apoios federais no desemprego. Segundo, porque de facto a oferta de emprego, os preços, enfim, dos salários são relativamente baixos. Portanto, as pessoas querem ter a oportunidade de subir um pouco mais o seu salário, o que é legítimo. E há uma outra razão que tem a ver com a economia em termos gerais, em que com esta pandemia há todo um reajustamento da economia e enquanto esse reajustamento não acontecer, nós não teremos esse processo estabilizado. Portanto, procura de emprego, das companhias a fazer oferta de emprego, sim senhor, procura, aliás, não seria procura de emprego, é procura de mão de obra. A procura de mão de obra é grande, mas as pessoas a aceitar essas ofertas de emprego têm sido muito devagar e muito diferenciado. É interessante ver também que, enquanto a população masculina está a regressar mais rapidamente, as mulheres não estão a regressar. O que é que isso significa? Significa que são as mulheres, as mães de família, que no fundo, sobretudo porque há grande número, há milhões de famílias cuja, enfim, pessoa responsável, o chefe de família é a mulher. E, portanto, o que acontece é que estas mulheres assumem a responsabilidade não só de ser o ganha-pão, mas de ser também a organizadora, aquela que, no fundo, tem que fazer a gestão, que tem que cuidar da casa, cuidar da família. E, portanto, as mulheres estão a ser prejudicadas neste regresso ao trabalho. Agora, Jorge, claramente, esta reinvenção da normalidade pós-pandemia, isto é, o mundo que vem a seguir, a economia que vem a seguir, terá muitas coisas parecidas com o passado, mas também vai ter grandes diferenças.
Na reta final, Pedro, temos o menos e o mais da semana. Vamos ao menos da semana na América.
Oh Jorge, claramente, os ricos não pagam impostos. Vamos pensar aqui um pouco. Em média, uma família nos Estados Unidos ganha cerca de $70,000 por ano. 14% é pago de imposto de rendimento. Agora vamos pensar numa outra coisa. O senhor Jeff Bezos, o famoso dono da Amazon, que é o homem mais rico do mundo, ele, entre os anos de 2007 e 2011, sabes quanto é que ele pagou de impostos? O homem mais rico do mundo pagou zero. Não pagou impostos nenhuns. O segundo mais rico, Elon Musk, fundador da Tesla, em 2018 também pagou zero. Michael Bloomberg, George Soros, outros milionários que entregaram zero ao IRS. A culpa é deles? Não, senhor. A culpa é nossa. Nós é que elegemos as pessoas que depois fazem leis com subterfúgios fiscais, os chamados loopholes, para os ricos escaparem aos impostos. Bom, há quem diga que essa é uma maneira de incentivar a economia. Mas o fato é esse. É profundamente injusto que a maioria das pessoas pague, em média, 14%, alguns 20% por ano do seu rendimento. E os mais ricos não pagam nada. Este ano, aqui os legisladores de Massachusetts já têm uma emenda constitucional que impõe uma sobretaxa de 4%, seja quem for, sobre o rendimento familiar acima de $1 milhão por ano. Mas, Jorge, essa decisão vai a referendo e somos nós, os eleitores de Massachusetts, que vamos dizer sim ou não se devem pagar os 4% os que ganham mais de $1 milhão por ano.
Da importância de votar. Pedro, em Portugal, qual é o menos da semana?
Jorge, os números da pandemia estão a subir perigosamente em Lisboa. É o pior sinal que podemos enviar para a comunidade internacional. A capital portuguesa pode ter que entrar de novo em confinamento. Isso seria terrível. Seria um travão para o turismo, um travão para a economia. Seria prolongar o sofrimento daqueles que têm, ao longo destes 2 anos, mais sido penalizados com esta situação. Vamos lá ver se conseguimos controlar e escapar desta paralisação de novo.
E o mais da semana aqui na América?
Ó Jorge, o mais da semana aqui na América, eu diria que é a recomendação por unanimidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas. São 15 membros e eles raramente estão todos de acordo, mas desta vez, unanimidade, a recomendar a nomeação de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas por mais 5 anos. Portanto, é uma grande vitória, eu diria, não só para Portugal, para a comunidade internacional, e agora estamos só à espera que a Assembleia Geral, 193 Estados-membros, que vão tomar a decisão final, mas tudo indica que sim, que ele será de novo secretário-geral das Nações Unidas por mais um mandato.
Muito bem, parabéns para o Sr. Guterres. E agora o mais da semana em Portugal.
Ô Jorge, toda a gente esteve de olhos postos em Budapeste, na Hungria. Quase todos falam dos 2 golos de Cristiano, mas poucos sabem que Jorge Fonseca revalidou o título de campeão do mundo de judo nos 100 quilos, exatamente em Budapeste. O jogador Bruno Fernandes diz que Portugal e os portugueses tem um ADN de grandes vitórias, mas é preciso ver que não é apenas no futebol. O judo, que é uma modalidade técnica de grande especialização, que exige um trabalho, um treino notável, nós temos também um homem excepcional. Ele revalidou o título de campeão do mundo. Portanto, ele não foi a primeira vez. Ele já é a segunda vez que é campeão do mundo. Nos 100 quilos, que é uma secção muito especializada do judo, tudo indica que vai aos Jogos Olímpicos e há grande esperança de ouro para Portugal no judo.
E é com ouro que termina esta edição Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores Rádio Atlântida e R80. Pedro, aquele abraço para quem está de férias. Boas férias, haja saúde.
Jorge, muita saúde, boas férias e vamos aproveitar o bom tempo.
E até para a semana.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao 12:30 os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.